Vamos ao texto sagrado e gastar pelo menos aqui uns 30 minutos ou mais um pouquinho, para depois a gente servir os elementos. Eu escolhi ler somente o versículo 27 e ficar nele por enquanto. Se assim Deus me permitir, eu volto e falo um pouquinho mais do outro. A unidade cristã na luta, diz o texto. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, eu ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Até aqui. Pai amado, nós lemos a tua palavra. Pedimos a iluminação do Espírito Santo sobre ela, mas sobretudo sobre a nossa vida. Nós precisamos desta iluminação, que nossa mente, os nossos olhos, que o nosso coração seja agora levados cativos a ti, para que possamos ouvir a tua voz e aprendermos com a sua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Ocupe o seu lugar. Hoje o bispo Rubem usou Filipenses 3. Antes de começar, temos visitantes nessa noite? Quem está aqui hoje pela primeira vez nos dando alegria da sua presença? Só levante a sua mãozinha, dá um tchauzinho para a gente só te conhecer. Legal, do meu lado direito aqui, temos várias pessoas aqui. No meio também. Meu lado esquerdo tem alguém pela primeira vez? Dá um tchau para mim. Nossa palavra de carinho, tá bom? Obrigado, meu irmão, minha irmã, pela sua presença entre nós. Irmãos, a cidade de Filipos, a qual Paulo está agora se correspondendo por carta a eles, foi e era extremamente importante na estratégia missionária deste homem. Essa cidade tinha um objetivo muito grande, tinha uma grande importância no ministério missionário do apóstolo Paulo. E logo que chega nessa cidade, nessa importante cidade, Paulo e Silas vivenciam experiências extraordinárias com Deus. E se você quiser vê-las, ou lê-las, é só você em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Então Paulo, ao chegar nessa cidade, em Atos 16, ele tem experiências, vivencia experiências extremamente maravilhosas para ele e para Silas. A primeira delas foi a conversão e batismo de uma mulher chamada Lídia. Mas não só o batismo e a conversão de Lídia, mas toda a sua casa também fora alcançada pela pregação e foram também batizados. Mas também nós temos a cura e a libertação de uma jovem que adivinhava e promovia muito lucro para os seus senhores. Uma mulher que estava ali tentando adivinhar e todos os dias de uma forma até persistente estava ali próxima a Paulo e Silas, dizendo: esses homens são a voz de Deus, são homens de Deus. Até o momento em que Paulo olha para aquilo e se enfurece e ordena que aquele demônio saia daquela mulher e ela foi liberta. Consequentemente, por conta desta libertação, a fonte de lucro dos senhores dessa menina, acabou, porque já não tinha mais um espírito por detrás tentando adivinhar coisas das pessoas, e Paulo e Silas foram presos. Porém, irmãos, como consequência também dessa prisão, que eles realizaram ali o milagre, Deus promoveu um outro milagre, e algo extraordinário aconteceu na vida de Paulo e Silas, que foi a libertação milagrosa da prisão e a conversão do carcereiro e de toda a sua casa. Então Paulo, para Filipos, para Paulo era estratégico. Ele chega e encontra sinais de que Deus estava com ele. Ele batiza, ele cura, ele ora pelas pessoas, os demônios saem, são presos por conta disso, mas Deus os liberta da prisão e ainda em crédito a isso, eles veem o carcereiro sendo totalmente liberto e toda a sua casa. Possivelmente, irmãos, repito, possivelmente, a partir desses personagens e muitos outros, alcançados pela mensagem do Evangelho, uma igreja em Filipos foi fundada, foi implantada, a partir talvez da família de Lídia, da família do carcereiro, talvez a partir de outras pessoas que foram alcançadas pelo evangelho pregado por Paulo e pelos próprios crentes de Filipo, uma igreja foi estabelecida. E uma vez constituída essa igreja, uma vez essa igreja formada, essa igreja agora tem esses novos crentes que receberam essa nova mensagem. Uma nova mensagem chegou àquela cidade e esses novos crentes estão cheios dessa nova mensagem. E agora eles passariam a declarar aos seus conterrâneos, aos seus vizinhos, aos seus amigos, que agora eles eram seguidores de Jesus Cristo. Agora essa cidade está sendo evangelizada, a igreja está sendo estabelecida, tem um grupo de crentes que agora estão andando juntos, e eles agora proclamam e declaram a todos os seus conterrâneos: eu sigo a Jesus Cristo. Pela própria experiência anterior de Paulo e Silas, pelos próprios açoites que receberam, pela própria prisão que eles tiveram ali em Filipos, essa não seria uma tarefa tão fácil para aquela comunidade. Logo pela experiência anterior daqueles dois homens que foram presos, Paulo entende que isso não seria fácil proclamarem e dizerem que a partir daquele momento Cristo era o Senhor deles. Não seria fácil por dois aspectos. Primeiro deles, por causa da mensagem, por causa da loucura da pregação. Que loucura de pregação é essa, pastor? Porque eles estavam dizendo, em outras palavras, o seguinte: a partir de agora, nós somos seguidores de Jesus de Nazaré. Nazaré? Como assim? Cidade mais pobre e miserável da Palestina? Como assim? Filho de um carpinteiro? Como vocês agora seguem a um homem que nasce em Nazaré e que, ao caminhar pregando um evangelho, um reino que ele vai vir, que está por vir, este homem é visto como um grande impostor no meio da cidade e é preso? Vocês seguem um preso? Por dois aspectos, irmãos, não seria uma tarefa fácil aqueles crentes de Filipos continuar dizendo para toda a comunidade de lá, todos os conterrâneos dele, que Cristo era o seu Senhor a partir daquele momento, por causa da loucura da pregação, por causa da própria mensagem que eles tinham que pregar para aqueles que estavam ali ao seu redor, que um homem de Nazaré, que veio, que nasceu de uma virgem, essa é a loucura da pregação, que foi preso e pior, foi crucificado como um bandido. Vocês seguem agora um bandido? Porque só os bandidos eram crucificados. Só e a crucificação era uma das piores condenações para um homem. E para piorar, para deixar a pregação mais louca ainda, este homem morre. E ao terceiro dia, ele ressurge. Difícil pelo primeiro aspecto, pela loucura da pregação. E pelo segundo aspecto, pela resposta que alguns teriam e creriam na loucura dessa pregação. E uma vez que alguns aceitassem esta loucura da pregação, reconhecessem que aquele Senhor seria o deles também, intimidações, prisões e açoites os aguardavam. Difícil, irmãos. Eles estavam em meio a uma grande dificuldade, uma grande luta, um grande desafio. E qual era o principal objetivo do apóstolo Paulo então, irmãos? Seu principal objetivo era alcançar toda a região e plantar ou implantar ou fundamentar ou estabelecer novas igrejas. Mas Paulo, irmãos, tinha total consciência de que essa tarefa não era fácil e exigiria ainda mais algo muito maior de toda aquela comunidade. Exigiria daqueles irmãos, daqueles crentes, um desafio talvez muito maior do que eles pudessem imaginar. Pastor, que tarefa é esta? A tarefa de viver de modo digno o evangelho de Cristo. Que tarefa difícil. Na palavra de Deus, as escrituras sagradas, existem duas formas, aliás, existem várias formas de nós testemunharmos do Evangelho de Cristo. Eu não vou enumerar todas elas, mas posso citar claramente duas, muito simples. Existem duas maneiras de uma igreja testemunhar o Evangelho. Existem duas formas de um crente testemunhar o Evangelho de Cristo. Uma é de forma verbal, é aquela forma em que o próprio Jesus ensinou e deixou como um mandamento, como uma ordem: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. A primeira forma de todos nós, de uma igreja testemunhar o Evangelho, é da maneira verbal, testemunho verbal de todo cristão. Dizer às pessoas: olha, Deus deu a vida do seu filho em resgate da sua vida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Essa é a forma, Marcos capítulo 16, verso 15. Mas há outro aspecto, irmãos, do testemunho cristão, é o aspecto ético. O aspecto ético é o que, quando você não tem o que falar, a sua vida fala por você. É aquilo em que você cessa de falar e a sua vida exala o bom cheiro do Evangelho. É aquilo em que as pessoas não precisam olhar para você para ouvir o som sair de você. Elas olham para você e veem o brilho da graça de Deus em você. As duas formas de testemunhar. Primeira carta do apóstolo Pedro, vá um pouquinho à frente. Capítulo 2. Primeira de Pedro. Versos 11. Olha o que Pedro vai dizer sobre esse testemunho não verbal. Nesse testemunho ético. Que ele vai dizer assim, verso 11 do capítulo 2 da primeira carta de Pedro. Leia, por favor, a sua Bíblia. Diz assim: amados, vamos ler juntos? Exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem o quê? Guerra contra a alma, mantendo o exemplar o vosso procedimento em meio aos gentios, para quê? Para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, ao observando-vos em vossas boas obras, eles façam o quê? Glorifiquem a Deus no dia da visitação. Essa é a forma ética de um testemunho cristão. É quando cessam as palavras. É quando nós não precisamos esboçar nada, que nenhum som sai dos nossos lábios, mas é visto o poder de Deus e a graça de Deus e a transformação do Espírito na vida de cada crente em Jesus. A exortação de Paulo, irmãos, aqueles crentes indica, perdão, a exortação de Paulo àqueles crentes indica que o testemunho deles não haveria ser, ou não deveria ser caracterizado apenas quando eles falassem, apenas quando eles esboçassem ou verbalizassem. O testemunho deles precisava ter um insígnia ou um sinal. Que sinal é este? O exemplo. Diga comigo, o exemplo. Aprendi algo com o pastor Álvaro. Fantástico. Que, como profissional da psicologia que é, ele tem essa capacidade de esboçar isso de forma muito mais clara do que eu. Mas ele disse que uma criança, a maneira mais fácil de se ensinar uma criança é pelo modelo, é pelo aspecto modelar. Nós, pais, somos o modelo de ensino dos nossos filhos. Aqui não é uma digitação, minhas mensagens são manuscritas. Eu aprendi com o Dr. Steve Lonson, nosso professor, do NIC, meu, do pastor Luiz Carlos, que é quando eu estou muito atrasado, eu digito. Mas quando eu estou com tempo, mais eu prefiro preparar minhas mensagens de forma manuscrita. Porque isso melhor, grava melhor na memória da gente. E o exemplo é a melhor forma da gente modelar uma criança. Quando uma criança olha para a gente, é como se você estivesse digitando algo no computador e apertando a tecla imprimir. E vai sair na impressora a cópia mais fiel daquilo que você digitou, salvo ela estiver com um pequeno defeito. Mas, do contrário, o que vai sair na impressão é mais original, mais fiel daquilo que você digitou. Com os borrões ou não, são exatamente assim os modelos que os nossos filhos têm de nós. O que nós somos, são impressos neles e são reproduzidos por eles e são ativos por eles na mente e nas atitudes diárias deles. O que você é, o seu filho será. Ensine. Então, irmãos, o testemunho deles precisava ter este sinal, o exemplo, não simplesmente caracterizado pela verbalização. Paulo está dizendo: vivam acima de tudo, de modo digno. Vivam de modo digno do vosso testemunho, do testemunho do Evangelho de Cristo. O testemunho deles precisava ser anunciado e comprovado pelo procedimento exemplar deles. Paulo está dizendo, quando Paulo chama esses irmãos a este grande desafio de ganhar toda aquela cidade para o Evangelho, de alcançar todos os filipenses, ele está dizendo: irmãos, esqueçam a verbalização, vivam acima de tudo, de modo digno, anuncie aos ouvidos, mas anuncie aos olhos. Não só aos ouvidos, mas anuncie as pessoas aos olhos, seja um modelo, seja um padrão, seja uma referência, seja um sinal para que as pessoas possam olhar e dizer assim: ali vai um crente em Cristo Jesus. Ali vai uma mulher cheia da graça de Deus. Paulo sabia, irmãos, que o conteúdo da mensagem não agradaria os habitantes de Filipos. Paulo sabia que um homem carnal não cogita das coisas do Espírito. Paulo sabia do grande desafio que os filipenses tinham. Paulo sabia da grande luta e da grande batalha que eles teriam, porque eles eram homens carnais, e o homem carnal não cogita nas coisas do Espírito. Por quê? Porque são loucura para eles. Se você falar para um homem carnal sobre o Evangelho, sobre a vinda de Cristo, veio da Virgem Maria, padeceu sob o poder do Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e ressuscitado, ao terceiro dia subiu aos céus, e lá está, intercedendo por nós, é loucura para um homem carnal. Paulo entende isso e sabe que eles não vão enfrentar uma parada, desculpe minha expressão, uma parada fácil. Paulo sabia que aqueles homens a qual o Evangelho estava sendo enviado a eles, eles eram homens que cogitavam das coisas da terra, não das coisas divinas. Para os habitantes de Filipos, a mensagem pregada por eles não era vista somente como uma seita, mas era vista como algo insignificante. Não era só alguma coisa que estava chegando como mais outras que chegavam, era algo insignificante, como aqueles crentes o eram. Assim como a mensagem era insignificante, os crentes e quem pregava também para os filipenses eram insignificantes. Já que a mensagem do Evangelho era insignificante para eles, e eu digo mais, ainda o é para o mundo de hoje. Só que eu quero abrir um parêntese rapidinho aqui. Um parêntese para que a gente possa pensar. Estamos no século 21. Estamos falando do século I. No século I, a perseguição contra a igreja era acirrada. Era olho por olho. Era espada. Era Tiago sendo morto a fio de espada, Pedro e João sendo presos, eram homens como Estevão sendo apedrejado porque pregaram o evangelho verdadeiro. No primeiro século nós tínhamos essa percepção, não vivenciamos, mas temos essa percepção à luz das escrituras, que a oposição à igreja era uma perseguição sanguínea. Era uma perseguição com gosto de sangue na espada. 20 séculos depois, olhe para mim, se você glorificar a Deus por isso, faça o que eu fiz. Eu disse: Senhor, 20 séculos depois, as perseguições não pararam a igreja.
os mártires que foram, fizeram com que os outros pudessem ser encorajados a continuarem pregando o Evangelho. Contudo, a perseguição à igreja hoje é diferente. Não é mais a fio de espada, não é mais matando, crucificando de cabeça para baixo, cortando o pescoço, decapitando Paulos, prendendo na ilha de Pátimos, prisão perpétua a João. A perseguição hoje mudou de nome, ela agora é infiltração. Eles não querem mais destruir a igreja, eles querem descaracterizar a igreja. Eles querem que o estereótipo da igreja seja alterado, porque uma vez mudando o estereótipo da igreja, o mundo vai olhar para a igreja e vai dizer assim: agora dá para a gente ir, porque a mensagem agora é relativa. Ah, a parede é toda preta, agora está com aspecto de teatro. Julguem-me à luz da palavra de Deus, por favor. Julguem-me no que eu acabei de falar, à luz da palavra de Deus. Não me julguem para depois serem julgados. Julguem-me à luz da palavra de Deus. Uma cidade edificada sobre um monte, é isso que Jesus falou. Vós sois a luz do mundo. Pastor, o senhor está descontextualizando. Que seja no seu entendimento assim, mas eu acredito que a igreja não tem e não pode ter uma outra característica senão de um santuário, luz, aonde a gente possa ter ideia de que nós estamos entrando num ambiente aonde este ambiente é favorável a todos. Eu acho que aqui não incomoda ninguém esse carpete vermelho. Incomoda? Incomoda? E me incomoda um pouquinho só aquele refletor forte ali que bate aqui no metal aqui e reflete nos meus olhos. Julguem-me segundo a palavra de Deus, não segundo ao seu pensamento. Mas, irmãos, a forma mudou. Não é mais perseguir, não é mais matar, não é mais prender. Em alguns países sim, mas no nosso país não. Eles estão tentando descaracterizar a igreja, eles estão se infiltrando na igreja, eles estão colocando tipos de pessoas na igreja, falsos mestres na igreja. Meus irmãos, já que a mensagem do Evangelho de Cristo era insignificante para eles, já que a mensagem do Evangelho de Cristo é ainda insignificante para alguma parte do mundo, a pergunta que eu faço é: o que nós precisamos fazer? O que a igreja e nós cristãos precisamos fazer para que a nossa mensagem, a mensagem do Evangelho, seja levada a sério por este mundo? Vamos ao ensino de Paulo. Vamos ver o que Paulo nos ensina aqui. O que Paulo deixa para nós, voltando a Filipenses. O que o apóstolo Paulo deixa para nós, para que a gente possa aprender, para que a gente possa fazer, para que o mundo leve o evangelho pregado pela igreja a sério. Primeira coisa que nós aprendemos, e custa, irmãos, isso, é viver a totalidade da vida regulada pelo evangelho de Jesus. Diga comigo, por gentileza, quem desejar: para que o mundo leve a mensagem da igreja a sério, nós precisamos viver a totalidade da nossa vida regulada pelo evangelho de Cristo. Não tente regular, equalizar nenhum equipamento de uma marca tal através do manual da marca contrária. Não adianta. Não tenta pegar o manual do carro, da Ford, e tentar regular ou equalizar alguma coisa no carro da Volkswagen. São completamente diferentes. Paulo nos ensina que nós precisamos viver uma vida na totalidade para que o mundo leve a igreja a sério. para que os cristãos sejam levados a sério. Filipos tinha como a mensagem do evangelho como insignificante. O desafio era enorme, pregar o evangelho, falar que Cristo de Nazaré, filho de Maria, que era um pregador, que foi preso, que foi crucificado e ressuscitou, era difícil. Paulo então diz: vivam, não verbalizem, seja uma insígnia, seja um sinal, seja um exemplo, modelem a vida de vocês para que o mundo veja e glorifique o Pai que está nos céus. Paulo está dizendo para nós e diz para esses do passado: vivam a totalidade de vida regulada pelo Evangelho de Cristo. Não há nada, irmãos, de mais efetivo para a glorificação do nome de Jesus. Não há nada de mais efetivo ao Evangelho do que uma igreja e os crentes que são regulados pela palavra de Deus. Não há nada que produza um efeito real. Não há nada que produza um efeito, digo até, imediato, do que uma igreja que vive regulada, crentes que vivem norteados, regulados pela palavra de Deus. Primeiro ponto que eu vou tratar, polêmico: nossas opções partidárias, nossas opções ideológicas, políticas, devem serem reguladas pelo Evangelho. Vou beber uma água. Depressão deve estar 16. Eu não vou morrer não, fique tranquilo. Se o Evangelho me diz que eu posso apoiar o aborto, apoiarei o aborto. Se o Evangelho não diz, eu não posso abraçar essa ideia. Nossas opções partidárias, quem me conhece e anda comigo, sabe que eu odeio, palavra odiar, eu não gosto de política. Eu perco a disputa, mas eu ganho um amigo. Eu prefiro ganhar um amigo e perder a disputa do que me degladiar por causa de política. Os caras estão... Deixa-os. Final das contas, a gente vai ver quem está certo. E Deus, no dia da colheita, vai joeirar. Você sabe o que é joeirar? Pegar aqueles garfos assim, ó, e passar ali no trigo, jogar para cima, o vento vai soprar palha e o trigo vai cair no chão. Nossas opções partidárias, ideológicas e políticas devem serem reguladas pelo Evangelho. Não há nada de mais efetivo, irmãos, que cause o efeito real no mundo do que ver uma igreja que não negocia a santidade do seu púlpito com política. Que tem o seu pastor, seu líder, como o bispo Rubem: eu sou apartidário. Votou? Não precisou mais, mas quando votava, nem mesmo a gente que estava próximo a ele sabia. Por quê? Porque foi um homem que sempre preservou este ambiente. Para o mundo levar a igreja a sério, os crentes, irmãos, nossas opções, nossos pensamentos ideológicos, partidários, têm que estar à luz do Evangelho. Doa quem doer. Não é A, não é B, na direita, na esquerda, na centro-esquerda, na extrema-direita, nada disso. É simplesmente regulada pelo Evangelho. A única forma do mundo glorificar a Deus e levar a mensagem do Evangelho a sério é quando a nossa vida na totalidade é regulada pelo Evangelho. Mas nossa visão de mundo deve ser regulada pelo Evangelho. Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem crente amigão do mundo. Tem crente, ó, fechamento com o mundo. Tem pessoas sentando à mesa, fazendo podcast. Tem crente fazendo podcast com... Posso falar, Manu? Do convite que você me fez? Posso? Dá liberdade? Minha filha. Pai, os formandos da faculdade escolheram o senhor para falarem, foi isso? No culto ecumênico da minha formatura de medicina. Eu disse, não, eu não vou me associar a isso. Pastor, sua filha, problema meu. Eu não, pastor Lindo e eu fomos, não fomos para o pastor Lindo, há uns anos atrás? Para nunca mais. Eu não apresento a minha imagem não é minha, eu represento uma igreja. Eu represento um púlpito, eu represento uma denominação, assim como os demais pastores. Eu não vou participar, minha filha, você entende? Ela, entendo, pai. Ela, poxa, reclamou um pouquinho, mas ela, falei, filha, eu não vou expor a minha imagem, dividindo qualquer ambiente com qualquer outra pessoa que não seja da minha mesma fé. Aí ela me entendeu, me respeitou, mas vou estar lá. Ó, louvado seja Deus. Agradecendo a Deus pela vitória dela, que é a nossa. Mais uma. Nossos valores morais devem ser regulados pelo Evangelho. Até por onde eu li, até onde eu consegui entender com essa mente limitada e incapaz que eu tenho, sexo antes do casamento parece que é pecado à luz da Bíblia, não é? Namorado dormindo no quarto da namorada, com pais crentes dizendo assim, é melhor aqui do que na rua. Tá amarrado. Queimado, jogado no abismo. Para não voltar. Nossos valores morais precisam ser norteados pelo Evangelho. Eu vou tocar umas coisinhas piores aqui. Nossos valores familiares precisam serem norteados, regulados pelo Evangelho. O que é valores familiares, pastor? Maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja, se entregou por ela para santificar, tendo-a lavado por meio de água para apresentá-la santa, pura, sem mancha e irrepreensível. Mulheres, esposas, amem seus maridos, diz isso? Fosse isso, seria fácil. Sejam submissas ao vosso próprio marido. Como assim, pastor? Hoje nós estamos despontando. Nós hoje estamos, ó, voando baixo. O movimento feminista está ajudando a gente agora. Mulher tem que ser o cabeça da casa. Se a sua vida não for regulada, irmã, pelo Evangelho de Cristo, eu duvido que as bênçãos de Deus cheguem na sua casa. Mas se você for uma mulher submissa ao seu marido, submissa, irmão, não está à frente, não está abaixo, não está atrás, é do lado. É do lado. Filho, se você não obedecer ao seu pai, se você não tiver capacidade de obedecer seu pai terreno, você nunca vai obedecer a Deus. Uma expressão bem de impossibilidade, você nunca vai conseguir obedecer. Porque como é que você não obedece alguém que você vê e vai conseguir obedecer quem você não vê? Então, irmãos, nossos valores familiares precisam serem regulados pela palavra de Deus. Nossos relacionamentos profissionais têm que ser
regulado pela palavra de Deus. Apóstolo Paulo, em segunda, primeira carta ou segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, ele vai dizer: não vos prendais a um jugo desiguais com os infiéis. Pois que comunhão há entre luz e trevas? Que sociedade há entre luz e trevas? Que comunhão existe entre Cristo e Belial? Nossos sentimentos. Nossos ressentimentos têm que serem regulados pelo Evangelho. Paulo vai escrever aqui no próprio capítulo 2, versículo 5, dizendo assim: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo. Nossos sentimentos têm que ser parecidos com o sentimento de Cristo. Pastor, sou pinga fogo. Falou comigo, respondo na bochecha. Sou pavio curto. Irmãos, diga comigo, é inadmissível. O bispo está ouvindo de casa, tá? É inadmissível um crente ter pavio curto. Por quê? Diga, por quê, pastor? Porque nós precisamos ter o mesmo sentimento que também houve em Cristo. Cristo tinha pavio curto? Cristo tinha pavio curto? Vai jogar bola com crente. Parei de jogar porque minha armadura não ficou pronta. Parei de jogar porque a joelheira, caneleira tinha que ser de aço. Mas eu dizia para os irmãos lá, ó, bater no pastor 7 anos de azar. Mas passar por mim, do pescoço para baixo é filisteu e amalequita, eu passo o cerol. Eu e o pastor Luiz Carlos. Eu e ele era zagueiro junto com ele, passou pela gente e a gente passava o rodo. Ó, batendo a gente é pecado, mas passou pela gente é filisteu e amalequita, tudo inimigo. Brincando. Mas deixa eu dizer isso para você. Nossos temperamentos têm que ser rodeados ou regulados pelo Evangelho. Como é que o mundo vai levar a sério a mensagem do Evangelho? Quando a vida ou viver na totalidade da igreja for regulada pelo Evangelho de Cristo. Eu concluo. A única forma, irmãos, de uma sociedade não cristã respeitar, a única forma de uma sociedade não cristã admirar e mais, ouvir a mensagem da igreja, não criar simpatizantes, mas pessoas que admiram, aquilo entra no seu coração, o exemplo da igreja o comove, o transforma na mente, ele diz: aqueles homens são sérios, aquele púlpito é sério, aqueles pastores são sérios. O bispo Rubem hoje citou aqui uma questão de estética ou de roupa. Roupa não prega, mas diz quem é o pregador. Não acredito que o meu terno vai pregar se eu sair daqui dele e deixar ele aqui preso. Não vai pregar. Mas roupa diz muito quem você é. Você não vai numa festa de casamento com aqueles tênis cano longo, com aquelas línguas para fora, aquelas camisas 99 que vai até o joelho, que parece um vestido, e uma calça frouxa. Você vai destoar de todo mundo. Você procura se vestir de acordo com o ambiente. Meu filho hoje saindo de casa de manhã, ele foi no meu espelho, aí botou um bracelete que eu dei a ele, que eu ganhei, aí ele disse assim: eu acho que não é muito propício ao ambiente. Tá vaidoso. Eu acho que não é muito propício hoje, não é casual. Eu falei: o que é casual, cara? Aí ele saiu. A única forma da sociedade não cristã respeitar, admirar e até ouvir a mensagem da igreja será quando nos tornarmos uma cidade edificada sobre o monte. Uau. Cidade toda iluminada. Cidade onde as pessoas passam, até tropeçam, porque precisam olhar para ela. Sociedade não cristã só vai levar a sério crentes, igreja, pastores, púlpitos, denominações, quando nós nos tornarmos esta cidade edificada sobre o monte.
Será quando a luz brilhar de tal forma que iluminará os olhos do entendimento dos incrédulos? A única forma da sociedade não cristã admirar e ouvir a mensagem do Evangelho por essa igreja será quando os púlpitos deixarem de ser palanque de políticos, os cultos deixarem de serem shows para entreter pessoas. Como eu ouvi um testemunho semana passada, de um amigo de uma menina, que foi convidada a ir numa igreja, porque ele estava com a vida quase que indo ladeira abaixo, caindo no abismo e morrendo, de tanto beber, de tanto fazer besteira. Ele foi e disse assim: ah, é tão legal que eu decidi fazer uma tatuagem de Jesus Cristo. A mensagem foi tão boa que ele ouviu, o culto foi tão legal que ele falou assim: vou fazer uma tatuagem de Jesus, como se isso mudasse a vida de um ser humano que deve a Deus um arrependimento dos seus pecados. Diga: Senhor, eu sou um miserável pecador e o Senhor é o único que pode perdoar os meus pecados. A única forma da sociedade, irmãos, respeitar crentes e igreja será quando os púlpitos deixarem de ser palanque, nossos cultos pararem de serem shows para entreter pessoas e as nossas mensagens pregadas não tenham interesse ganancioso. Seja isento de interesses gananciosos e de atenuarem a gravidade do pecado. Não é isso tudo que os pastores da Nova Vida dizem, não. Vocês estão vindo para cá porque os pastores lá são radicais, né? O bispo Rubem é muito certinho com aquelas músicas dele. Então pode vir para cá, irmãos, a única forma do mundo é respeitar o evangelho pregado pela igreja. Vai ser quando essa igreja não passar pano quente no que é pecado. E com interesses gananciosos, pregarem para terem gente e arrancarem a lã das ovelhas. Um escritor desconhecido, de fato era desconhecido, quando eu estava lendo esse livro, ele apontava exatamente para um autor desconhecido. Ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim: o único evangelho que o mundo conhece é o que vê refletido em cada cristão. O único. Eles não leem. O único evangelho que o mundo conhece é o que está sendo refletido através da nossa vida pelo exemplo. Ele completa dizendo, capítulo por capítulo, a cada dia, por meio das coisas que fazemos e das palavras que dizemos, estamos escrevendo um evangelho para o mundo ler. Pergunto a você, o que é que o mundo está lendo através da sua vida? Porque eu disse aos irmãos que essa mensagem me cortou, me humilhou. Mas primeiro, para falar com vocês, Deus falou comigo. Segunda e última coisa que nós precisamos olhar para o ensino de Paulo, para que o mundo leve a sério a igreja. E de fato eu finalizo. Lutar juntos pela causa do evangelho. Não é só viver a totalidade da vida regulada pelo evangelho, mas é lutar junto. Infelizmente, se tem uma igreja que é desunida, é a igreja cristã no Brasil. Cada um olha para o seu próprio arraial, cada um quer e deseja mais para o seu próprio arraial. Mas o interessante é que Paulo, ao escrever aos irmãos de Filipo, usou uma expressão que, traduzida, quer dizer atletismo. A expressão lutar juntos, traduzida, quer dizer atletismo. Quer dizer o quê? Quer dizer que nós somos uma equipe que estamos jogando no mesmo time por um objetivo, que é alcançar a vitória. Paulo então está dizendo assim: vivam acima de tudo, do modo digno do evangelho, para que indo ver-vos ou estando ausente, ou ouça no tocante a vós outros que estáis firmes num só espírito, como uma equipe, que luta junto, que trabalha junto, que é uma equipe de futebol de salão, uma equipe de voleibol, uma equipe de basquetebol, é uma equipe de futebol normal, que todos precisam tocar a bola, passar a bola um para o outro com o objetivo final de dar a cesta, de colocar a cesta e pontuar. Mas a igreja, infelizmente, cada um luta pelo seu próprio interesse. Paulo vê a igreja como uma equipe, irmãos. Paulo sabia que havia dissensões na igreja. Paulo sabia que Sintique e Evódia, que eram duas irmãs que lideravam parte da igreja, estavam em conflito, e Paulo está dizendo para ela: rogo-vos, Sintique e Evódia, que pensem concordemente. Ou seja, Paulo sabia que tinha dissensões nessa igreja, e o apelo dele é: lutem como uma equipe. Sabe qual é a forma do mundo ver e levar a igreja a sério? Quando a igreja trabalhar como uma grande equipe. Uma grande equipe. Talvez o diácono Leandro não vá concordar comigo. Talvez o pastor Robson não concorde comigo. Talvez o pastor Luiz Carlos não concorde comigo. Talvez eu não concorde comigo. Talvez o Jonathan não concorde comigo. Mas, irmãos, fala igual o Capitão Nascimento. Tudo isso tem que ser extinto. Ministério de Música, Pastoral da Família, CETEB, CIAB, homens, mulheres, juventude, adolescente. Porque se você me mostrar nas Escrituras onde tem um grupo desse, eu me rendo ao teu ensino. Não tem. Não tem grupo. Tem ministérios que unidos formam a igreja. E o que mais divide a igreja são ministérios, são grupos. Porque a gente quer lutar por aquilo que pertence a gente, onde a gente está na liderança. Mas se lutar junto, como nós temos lutado juntos aqui na igreja, a vitória é certa. Amém? O que nós acabamos de fazer aqui agora com o diácono Leandro é lutar juntos. Não vou estar nos quatro sábados aqui, porque eu não posso. Eu tenho já um compromisso pelo menos em um. Mas pelo menos em três, eu quero estar presente para lutar junto. Quando posso estar nas conferências do CIAB, eu estou porque eu quero lutar junto. Quando eu estou no trabalho da pastoral, pastor Arlindo, pastor Ronaldo, quando podem, estão lá lutando juntos, irmãos, uma igreja para alcançar a vitória tem que lutar junto. Eu concluo. A única forma do mundo levar a igreja a sério e abraçar a sua mensagem será quando ela ver a igreja regulada. Crentes regulados pelo Evangelho. Quando eles olharem e verem homens, mulheres, jovens, adolescentes, que cada um tem o seu grupo dentro da igreja, mas todos formam uma só igreja. Aí as pessoas vão olhar, e o próprio Deus, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47 e 49, e caindo na simpatia de todo o povo, e Deus ia acrescentando àquela igreja os que ia sendo salvos. Se a gente viver assim, vai ter gente sentada ali, ó. Vai ter gente sentado aqui. Esse banco de 10 vai caber 12. Obrigado pelo glória a Deus aí, ó. Ouvi um glória a Deus aqui do meu lado. O banco de 5 vai caber 6. O banco de 10 vai caber 12. Se nós vivermos assim, Deus enviará os pecadores para ouvirem a mensagem e se converterão dos seus pecados. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, quero encomendar essa palavra ao Senhor e pedir a tua bênção. Meu desejo e meu interesse nunca foi em ofender ninguém. Mas, assim como o Senhor ministrou o meu coração, eu peço ao Senhor ministre ao coração dos meus irmãos. Ministre ao coração de cada um e leve-os a ver, a entender de que esta missão é de cada um de nós. Para que o mundo veja uma igreja como uma cidade edificada sobre um monte. Para que a nossa luz brilhe de tal forma que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que estás nos céus. Eu entrego esta palavra ao coração dos meus irmãos e peço a tua bênção em nome de Jesus. Amém.